senhores deputados, quando entenderem, podemos começar a reunião. Temos aqui um problema porque nenhum dos senhores deputados que apresentam relatórios estão presentes na sala. A não ser, sim, mas dos primeiros. Como? Pois nem eu. Nem eu. Bom, temos então, vamos começar pelo último parecer. Senhores deputados, vamos começar a reunião, senhores deputados. Senhores deputados, vamos começar a reunião e temos a apresentação de um relatório relativamente à aprovação do regime aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes, portanto, mais uma substância. Dou a palavra para o efeito à Sra. Deputada Elsa Peixe, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Com efeito, trata-se de uma proposta de lei e, de facto, o tipo de diploma legislativo é adequado a esta matéria, dado que deve ser o Governo a propor o aditamento de uma nova substância à lista de substâncias ilícitas. Nem sempre tem acontecido aqui, nomeadamente na última sessão legislativa, dado que alguns aditamentos foram propostos, não por proposta, mas por projeto de lei. Portanto, achamos que este é o tipo adequado para este tipo de aditamentos. Portanto, este aditamento é pacífico e decorre das obrigações de Portugal, do facto de Portugal ter assinado a Convenção das Nações Unidas sobre tráfico ilícito e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. A iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos formais, portanto, nada temos a dizer relativamente a essa matéria. Trata-se, inclusivamente, de um precursor de síntese de anfetaminas e de catinona. Estes nomes são sempre muito complexos de dizer. A única questão que eu coloco tem a ver com a exposição de motivos. A exposição de motivos, em meu entender, não nos dá conta se se trata de uma substância de valor medicinal estabelecido ou reconhecido, ou se é ou não utilizada como medicamento na União Europeia. E ao não fazer esta referência, ficamos nós sem perceber se deve ser consultado o Infarmed ou outras entidades relativamente a esta matéria. Ao que sei, não se trata deste tipo de substâncias e, ao não se tratar, fica dispensada essa consulta. De todo modo, a exposição de motivos não o refere. O que eu acho é que a exposição de motivos deveria ser melhorada no sentido de nos dar este esclarecimento ou, na sua impossibilidade, então fazer-se uma consulta para que as entidades competentes nos digam algo sobre essa matéria. Portanto, é a única referência e proposta que eu faço relativamente a este diploma e, assim sendo, Sr. Presidente, faço ao exposto, nada havendo a obstar, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. É de parecer que a proposta reúne requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, mas com esta questão que eu acho que é muito importante.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Peixe. E relativamente a isso, eu não queria deixar de dizer o seguinte. Nós tivemos só uma situação em que foi pedido um parecer ao Infarmed. E essa situação ocorreu por via da resolução das próprias Nações Unidas, que diziam que a substância em causa podia também ser usada para fins medicinais. Portanto, já vinha com essa recomendação, o que não aconteceu no caso de todas as outras, incluindo estas, e por isso é que não foi pedido parecer ao Infarmed. Faz favor.
Sim, eu concordo, e acho que nessa circunstância nem deve ser pedido. Agora, acho que essa questão deveria estar na exposição de motivos, que não está. Portanto, são as duas questões que eu coloco em alternativa, ou ser pedido ou a dispensar-se esse pedido ao Infarmed, então que a exposição de motivos clarifica essa situação. Portanto, era acrescentar um parágrafo e acho que o proponente podê-lo-á perfeitamente fazer no sentido de tornar o projeto muito mais rigoroso, em consonância com todas as recomendações sobre esta matéria.
Então, nos próximos relatórios ficará mencionado, nas próximas exposições de motivos, ficará mencionada essa situação. Ficará, com certeza, claro. Isso mesmo. É só acrescentar. É só acrescentar.
Aliás, vem, Sr. Presidente, se me permite, vem inclusive na nota feita pela Comissão, vem essa referência.
Sim.
Que também poderá ser integrada.
Sim. Muito bem. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, temos agora a apreciação e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, solicitando a audiência da Sra. Ministra da Justiça. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, este requerimento foi apresentado alguns dias depois de se verificar que o início de vigência do mapa judiciário tinha corrido mal, sobretudo devido à inoperância do sistema informático de sítios. Isto é uma situação é muito conhecida, tem sido muito discutida nos últimos dias. Há versões contraditórias sobre se o sistema já está a funcionar ou não. Algumas fontes oficiais dizem que sim, os advogados, os magistrados dizem que não, os funcionários judiciais dizem que não. Portanto, há aqui uma situação manifestamente anómala e nós entendemos que, obviamente, sem prejuízo do debate que já se realizou em plenário por iniciativa das declarações políticas feitas por vários seus deputados, mas entendemos que o Governo tem que, com toda a urgência, informar esta Comissão sobre o que está a passar. Esta comissão é a sede própria nesta Assembleia para que essa informação seja dada e, portanto, o nosso requerimento é o de que, o mais rapidamente possível, a Senhora Ministra da Justiça venha a esta comissão para nos dar conta da situação em que está a processar o início de vigência do mapa judiciário e, particularmente, qual é a situação do programa Sítios, da plataforma informática Sítios, que medidas estão a ser tomadas para corrigir rapidamente a situação existente, porque ela manifestamente não pode prolongar-se, dados os enormes prejuízos que está a causar para a aplicação da justiça em Portugal. E, portanto, este requerimento explica-se facilmente e, portanto, esperamos que haja anuência da parte dos seus deputados, da maioria, para esta audição e esperamos também que ela possa ser concretizada o mais rapidamente possível, porque, dada a situação existente, não fará sentido que esta audição seja protelada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É para dizer ao Sr. Deputado António Filipe que, embora não concordemos, e é um direito, com a utilização do termo caótico, eu próprio fui ver aos dicionários, até onde é que chega a ideia do ser caótico ou não, mas isso não impede de dizer que felicitamos o grupo parlamentar do PCP pelo facto de fazer um requerimento que nos parece construtivo. Quando o Partido Comunista Português diz que o objetivo é debater a situação existente e as medidas necessárias e urgentes para... Nós estamos de acordo. Nós estamos de acordo que existe uma situação muito complicada na implementação do mapa judiciário e da lei de organização judiciária quanto ao mapa judiciário e, portanto, esse é também o nosso objetivo. Como eu próprio tive a ocasião de dizer em plenário, tudo o que possa ser feito da parte dos grupos parlamentares para minimizar, melhorar, dar sugestões para resolver um problema que existe, tem, obviamente, a nossa anuência. Por isso, vamos votar favoravelmente este requerimento do Partido Comunista.
Obrigado, Sr. Deputado Velosa. Não sei se há outras intervenções. Sr. Deputado Pita Mecha, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, bom dia a todos. Há aqui uma questão, talvez, digamos, técnica, no que diz respeito ao sistema informático da justiça, mas há também uma questão política, e que é uma questão política, quanto a nós, já indelével, que não se pode apagar. Naturalmente que o Parlamento poderá sempre discutir e ouvir o Governo e as entidades responsáveis acerca da concreta implementação do sistema informático, se o sistema informático estava bem preparado, se não estava, como é que vai ser melhorado, quais são as soluções. Isso é uma questão importante, mas não é a questão politicamente mais relevante. Aliás, é assintomático, Sr. Deputado Hugo Veloso do PSD, tenha felicitado o PCP, justamente para apresentar este requerimento, porque realmente pode fazer jeito ao PSD trazer este debate apenas para um plano técnico, se o sistema informático está a funcionar bem ou porque é que não ficou a funcionar bem. E dar a isto um cariz de encontrar e apresentar uma solução. Mas eu queria recordar que o Partido Socialista, na última reunião, apresentou também um requerimento que era no sentido de se procurar soluções para esse problema, através da constituição de um grupo de trabalho para o efeito, e o PSD recusou liminarmente. Estavam lá indicados que uma das razões era conhecer os problemas, porque é que houve falhanço e que soluções podiam ser apresentadas. Só que nós estamos numa situação que, talvez para usar um termo de comparação, era assim como se abrisse agora o ano letivo, em 1 de setembro abriu o ano letivo e as escolas não conseguiam começar a trabalhar. Há 15 dias que não há escola. Bom, isto é um termo comparativo. Há 15 dias que não há tribunais. Há 15 dias que não há tribunais. Eu estou a comparar, só queria chamar os seus deputados, que era, suponham que se tinha tratado isto, que se tinha tratado isto no âmbito da educação. O Governo não conseguia abrir o ano letivo, por exemplo. O que bronca não seria, não é? Que bronca. Bom, a bronca é que é mesmo, é que o Governo não conseguiu abrir o ano judicial, por culpa do Governo. E, portanto, há aqui uma questão que é uma questão política. Se me deixar. Há aqui uma questão que é uma questão política, que é a incapacidade do Governo de implementar a sua própria reforma. Incapacidade do Governo. E isso já não se consegue apagar com nenhuma borracha. Isso é indelével. Nem com benzina, como dizia antigamente. Portanto, essa questão é que é a questão principal, é que é a questão essencial. Politicamente, há um falhanço do Governo que é inapagável. Ficará colado a este Governo, a este Ministro, para sempre. E esta é a posição do Partido Socialista, e por isso nós entendemos que a Ministra da Justiça já perdeu condições de credibilidade, até junto dos agentes do sistema, para continuar a dirigir o Ministério e salvar esta situação. Naturalmente, nós não nos vamos opor ao requerimento do Partido Comunista, mas não nos opomos com esta doutrina que eu acabei de explicar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu é só para registar que tomarei boa nota da doutrina do Sr. Deputado Pita Ameixa e não me esquecerei dela quando o Partido Socialista propuser a vinda de membros do Governo a esta Comissão ou a qualquer outra, considerando que na nova doutrina do Partido Socialista isso corresponde a um branqueamento dos membros do Governo. Eu não concordo com essa doutrina, mas registá-la-ei, porque parece que é a nova doutrina do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Veloso. Faz...
Presidente, também era para registar, utilizando a linguagem do deputado António Filipe, esta doutrina e a contradição de fundo que existe. Aliás, eu ia inscrever-me para perguntar, fazer uma pergunta ou pôr uma questão ao Sr. Deputado Pita Ameixa. E deixei de o fazer, exatamente porque o Sr. Deputado Pita Ameixa no fim disse que ia viabilizar o requerimento. Então deixe-me registar, e para que fique registado, a grande contradição que existe nesta posição do Partido Socialista. O Partido Socialista acha que, para questões técnicas, não vale a pena vir, que o Governo revela incapacidade política e diz que a Ministra deve demitir-se. Ora, quem diz tudo isto, e tem o direito de o dizer, embora não vai atingir objetivo nenhum, todos nós sabemos o que está por trás disso, que é branquear aquilo que o Partido Socialista nunca fez enquanto Governo no Ministério da Justiça, e, portanto, para fazer isso, cai numa contradição de fundo. Eu pensei que o Partido Socialista ia votar contra este requerimento. Isso é que seria normal. embora eu, como deputado, nunca gostei de dizer como é que se deve votar ou como é que cada grupo parlamentar vota como quer. Mas deixe-me que registre esta contradição fundamental, que é: há incapacidade política, a ministra que se demita já não tem condições, mas mesmo assim vamos viabilizar o requerimento, para que fique registado.
Obrigado. Sr. Deputado Pita Mecha, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não dissemos, a expressão que usaram não vale a pena, nós não dissemos isso. E valerá sempre a pena, naturalmente, mas o que nós dissemos é que o facto político fundamental deixou de ser, quando nós fizemos a nossa proposta, nos primeiros dias de setembro, da criação do grupo de trabalho, o facto político essencial era que realmente no dia 1 não foi possível implementar o sistema informático falhou, era preciso acompanhar o que se passava com o sistema informático, saber quais eram os problemas e ajudar a encontrar soluções, ouvindo os parceiros da justiça, etc., como nós propusemos. Esse era o problema naqueles dias. Mas, passados 15 dias em que nada funcionou, em que o Governo não foi capaz de abrir o ano judicial por causa da sua reforma e da maneira como a implementou, o problema ultrapassou isso. É muito mais grave e é muito mais político, que é a incapacidade do membro do Governo, que ele próprio é que deu causa a este problema pela maneira atabalhoada como quis fazer entrar em vigor esta reforma. E, portanto, é um problema político. É um problema político que tem que responder sobre ele a Ministra da Justiça, politicamente, não é? E que, quanto a nós, perdeu a credibilidade, mesmo junto do sector, para vir agora a implementar outras soluções. E, Sr. Deputado Golosa, muito rápido, só para dizer o seguinte, e não me venha falar do passado, porque no passado o Partido Socialista, dá-me licença, o Partido Socialista gizou uma reforma, que foi a grande reforma da justiça, de que este governo bebeu todos os conceitos e copiou, com pequenas alterações, no fundo, em que a grande diferença, há duas grandes diferenças entre a reforma de 2008 do PS e esta. Uma é que esta veio fechar tribunais e a outra não os fechava. E a segunda é que esta fez uma implementação à toa, mal feita, impreparada e sem cautela, enquanto a outra reforma estava a ser feita uma implementação faseada e cautelosa, e que estava naturalmente a dar resultado comarca a comarca, e até dezembro de 2012 ela tinha que ter ficado pronta. Este Governo veio atrasar esses prazos, estamos em 2014 e ainda não conseguiu fazer, e criou esta balbúrdia. Portanto, há aqui um problema político, nós já expusemos, evidentemente que isso não evita, e preclude que nós possamos ouvir a Ministra da Justiça, não nos opomos a isso, naturalmente, mas queremos sublinhar, enfatizar e pôr em primeiro plano, acima da questão técnica, este problema político da incapacidade do Governo.
Muito bem. Senhores deputados, vamos então proceder à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu contactarei a Senhora Ministra da Justiça no sentido de o mais rapidamente possível marcarmos a respectiva audição. Senhores deputados, temos agora a distribuição de uma petição que tem um subscritor, que é o Sr. Ramadés Munir da Silva Oliveira, e que o assunto tem a ver com uma disposição do regime de entrada e permanência de estrangeiros no território português, que impede a acumulação da situação de estudante com o exercício de uma atividade profissional por conta própria. Algum dos seus deputados estará interessado a relatar esta petição? Sr. Deputado Hugo Soares, muito obrigado. Fica então distribuído. Temos agora a apresentação de um relatório relativo à proposta de lei 240/12, procede à 20ª alteração ao Decreto-Lei 1593, que aprova o regime jurídico. Não, não é este. Regulamenta a Lei 62 de 2013, estabelece o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais judiciais. Sr. Deputado Paulo Ruiz de Oliveira, faz favor.
bom dia a todos. Este parecer versa sobre o projeto de lei 634, 12.3 do PCP, diz respeito à primeira alteração apresentada relativamente à organização do sistema judiciário, de que temos vindo a falar abundantemente. Esta iniciativa vem, de alguma forma, repor ou retrazer ao debate a apreciação parlamentar que já tinha sido pedida e realizada alguns meses atrás, também a pedido do PCP. Embora aquilo que se pede é que não haja nenhum encerramento de nenhum dos tribunais e propõe-se assim a eliminação das secções de proximidade e passando estas a par dos tribunais encerrados a ter secções de competência genérica, além de que nenhum tribunal deveria perder valências de que dispunha ou que dispunha atualmente à data de entrada deste documento, por via da concentração dos tribunais. E propõe assim um conjunto de alterações de diversos artigos, embora todos no mesmo sentido ou com a mesma filosofia. Muito embora a exposição refira que nenhuma alteração do mapa associado deve entrar em vigor, a verdade, e isso é referido aqui no parecer, é que não se propõe a alteração do artigo 118, ou seja, a data de entrada em vigor. A verdade é que o tema, não tendo perdido a atualidade, de facto, conheci aqui um conjunto de acontecimentos que o atualizam, porque à data em que estamos a discuti-lo, já entrou em vigor. Sobre este diploma, eu vou, não pretendo formular a minha opinião, deixando essa discussão para o plenário. Em conclusão, diria que esta proposta retoma a proposta de alteração do PCP e que já foi apresentada e discutida no âmbito da apreciação parlamentar por si requerida. E pretende-se, resumidamente, conforme dizia, a eliminação das secções de proximidade. Entendo que este projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais a ser discutido e, portanto, deverá ser remetido para discussão no plenário. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Regressamos então agora ao início, ao ponto 2. E para a apresentação do relatório relativo à proposta de lei 245/12, que regula as entidades de gestão coletiva do direito de autor e dos direitos conexos, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor. Deputado, se entender apresentar...
Em conjunto, não é?
Em conjunto, não é? 246/12 e 247/12, propostas de lei, faz favor.
Bom. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o conjunto dos diplomas encontra-se conexo. Se calhar destacaria dos três, ou seja, a temática gira em torno da matéria dos direitos de autor e dos direitos conexos, contudo, uma delas efetivamente destaca-se das outras por não estar tão intimamente ligada à questão principal, que será provavelmente o foco da discussão em plenário, que é aquela que diz respeito às obras órfãs. Efetivamente, e reporto-me ao 247, à proposta de lei 247. Efetivamente, o que se trata é de proceder a uma alteração ao Código de Direitos de Autor, em cinco matérias substanciais, uma que respeita à identificação, ao destaque no leque das obras cuja utilização é lícita sem o consentimento do autor, das situações, portanto, uma atualização do catálogo para fins de utilização, indexação, catalogação, preservação em contexto institucional. Paralelamente também inclui-se o conceito de obras órfãs, e portanto conceito esse que não consta atualmente do Código, enquanto obras intelectuais protegidas em que nenhum dos titulares de direitos estiver identificado ou se, apesar de identificado, não tiver sido localizado, portanto, em que a paternidade da obra, de certa forma, não é reclamada, o que determina a necessidade de um regime próprio aplicável, e também, depois, as consequências do plano jurídico, nomeadamente no que diz respeito à definição do regime aplicável no caso de cessação do estatuto da obra órfã por reclamação de direitos, ou seja, por aparecimento do autor, o que levaria a que, no fundo, a situação situação de paternidade voltasse a colocar-se em termos em que se coloca em relação às demais obras protegidas. Fundamentalmente, a possibilidade de utilização das obras órfãs pelas entidades beneficiárias terá uma vantagem no plano da sua reprodução digital e a disponibilização para fins de fruição pela comunidade. Portanto, no fundo, a criação do mecanismo é precisamente este. Sendo ainda de sublinhar o envio de diversos contributos, que não foram ainda a tempo de ser incluídos no parecer, mas que podem ser aproveitados no quadro da discussão da especialidade, nomeadamente de instituições que, enfim, propõem aprimoramentos da redação quanto a este diploma. Portanto, ele é relativamente isento de dificuldades jurídicas e procede apenas a uma transposição e a uma atualização da legislação em vigor. Os dois outros diplomas, esses sim, aparecem mais intimamente conexos um com o outro, e começaria, parece que estou a fazer de trás para a frente, mas começaria pela proposta de lei 246, que regula a compensação equitativa relativa à cópia privada. Trata-se também aqui de uma alteração substancial ao quadro vigente, com vista a identificar a forma de concretização para o plano de equipamentos de natureza digital distintos daqueles que hoje têm cobertura na legislação em vigor, do regime de cobrança da referida compensação equitativa, com vista a cautelar as reproduções ao abrigo da cópia privada, que hoje já se encontra prevista no Código dos Direitos de Autor, e portanto tratar-se-ia também de definir e regulamentar aprofundadamente um regime já existente. O diploma, para além da definição dos valores e portanto para além da remissão para o anexo dos valores das contribuições equitativas a cobrar, procede também a uma identificação do leque de exclusões a que deve obedecer este regime, nomeadamente no que respeita à necessidade de muitos destes equipamentos para a própria produção e para a criação cultural, pela lógica subjacente ao diploma, devem estar isentos, e portanto também a previsão de um limite máximo de cobrança por cada equipamento, portanto definindo um teto máximo ao resultado da aplicação das taxas que estão calculadas em função da capacidade de cada um dos equipamentos em presença. Paralelamente também vem prevista de forma matéria a discutir eventualmente em plenário, não tanto nesta sede do relatório, mas vem também prevista a forma definição do destino das receitas, balizando-se um montante a partir do qual estas seriam encaminhadas para o Fundo de Fomento Cultural, e obviamente o principal é também a atualização da tabela de compensação equitativa em relação também a outros equipamentos que não apenas estes. Portanto, é matéria objeto de transposição de diretiva. Portanto, trata-se de acautelar o enquadramento no plano comunitário. A título de interesse, sublinhe-se que no plano comunitário também a discussão sobre esta matéria está a decorrer paralelamente e, portanto, é natural também que haja um novo quadro normativo no plano europeu sobre a matéria, mas isso não inviabiliza por si só a eventual discussão da matéria e a apresentação da iniciativa. Portanto, no plano também aqui da conformidade jurídica ou constitucional, não há no imediato dúvidas que impeçam a sua discussão em plenário, apesar de poder ser, obviamente, discutida a natureza jurídica da compensação equitativa, tendo em conta também que, em relação a projetos anteriores, houve uma modificação significativa do conceito, com vista a eventualmente promover essa clarificação da figura jurídica em presença. Finalmente, o último diploma visa introduzir uma nova regulação ao regime das entidades de gestão coletiva de direitos de autor e direitos conexos, portanto, aprofundando o regime atualmente em vigor. Portanto, trata-se aqui de uma revogação da Lei 83/2001 que hoje regula esta matéria, substituindo-a por uma nova regulação também procedendo aqui à transposição de uma diretiva, de forma a assegurar a implementação de normas fundamentalmente dirigidas à transparência, rigor e publicidade no relacionamento entre estas entidades e os beneficiários e também, obviamente, tendo em conta que é uma missão pública que lhes é transmitida ou que lhes é cometida, e por isso mesmo é necessário o reforço de matérias que aqui se encontram. Muito sucintamente, uma definição mais intensa de matérias a constar obrigatoriamente dos estatutos da entidade de gestão coletiva, normas adicionais relativas aos mandatos e ao funcionamento dos órgãos de gestão destas mesmas entidades, normas sobre o reconhecimento de entidades de gestão coletiva estabelecidas noutros Estados-membros da União Europeia e que obviamente também possam ter atividade no território nacional, mecanismos contra-ordenacionais previstos de forma reforçada com vista a evitar a violação de regras do direito de acesso e também no, na gestão na gestão coletiva dos direitos e também a possibilidade de no fundo a possibilidade de a introdução de mecanismos complementares de reforço da transparência das, e de prestação de contas das, das entidades, no fundo publicitação nos respectivos sites de informação pertinente e inscrição também de direitos dos próprios beneficiários em obter informação junto destas mesmas entidades, paralelamente também elementos de desburocratização que possam ser relevantes, nomeadamente quando está hoje presente a presença de várias entidades responsáveis por vários tipos de uso diferente em matéria de direitos de autor. E, portanto, ela deve também ser analisada no quadro da legislação sobre a cópia privada, na medida em que potencialmente serão estas as entidades, potencialmente não, serão estas as entidades que depois assumirão a tarefa de gestão da receita decorrente da aplicação do outro diploma e, portanto, não obstante valer por si mesmo e ter soluções que não estão diretamente conexas com a cópia privada, efetivamente adquire uma importância significativa acrescida, tendo em conta o volume adicional da missão e da receita que passarão a gerir. Também neste caso, não obstante poder haver maior trabalho de filigrana em sede de especialidade, caso os diplomas sejam aprovados, também nesta fase não há obstáculos legais ou regimentais à aprovação em sede de generalidade, hoje e para generalidade.
Muito obrigado, deputado Pedro da Delegado Alves. Não sei se há intervenções. Sr. deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para saudar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho que apresentou, não só por escrito, como pela súmula, pela síntese que aqui fez agora oralmente, isenta de juízos e não antecipando para aqui aquilo que é o debate político que logo à tarde vai ocorrer no plenário, o que facilita a vida a todos, pelo menos aqui na Comissão. E, portanto, era só esta nota que eu queria aqui deixar, felicitando o Sr. Deputado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Não havendo mais intervenções, Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Sr. Presidente, obviamente o relatório é um relatório institucional e correto, rigoroso, mas julgo que seria oportuno e de ponderar o mais depressa possível a audição dos interlocutores desta matéria, e não podemos fingir que não ouvimos os prós e contras desta semana. Há uma divergência séria sobre a questão do título jurídico habilitante para uma remuneração ou uma compensação, mas há uma discussão em que seria mau esta Comissão não participar sobre os autores na era digital, domínio em que se colocam mais questões do que esta, designadamente as novas oportunidades para os autores e outras sem as quais eles ficarão a partilhar umas migalhas, de resto, avidamente, como se viu no prós e contras desta semana, no meio de um grande ambiente de paixão e de carência e até de aflição, que é muito comovente, mas nos coloca perante necessidade de tomar opções. Obviamente, nada disto tem que ser projetado no relatório da Comissão, julgo que o relatório é isento, aliás, é ultra-neutro, se é que esta expressão tem cabimento. E, portanto, deixa-nos a todos livres de dizer o que quisermos no plenário e, portanto, estou inteiramente de acordo com a postura em matéria de comissão. Em matéria de análise estratégica e de metodologia, sugiro, Sr. Presidente, que se ouvissem as pessoas. Eu não me esqueço que o Sr. Ministro Pedro Roseta trabalhou em 2004 em conjunto com esta comissão e com o então deputado Campos Ferreira, e participei com muito gosto nesse processo, na transposição da diretiva sobre direitos de autor na sociedade de informação, e tivemos ocasião nessa altura de ouvir peritos, geralmente o professor Oliveira Ascensão, mas também as associações de gestão de direitos, etc., e isso é parte da metodologia que tem sido a parte boa da primeira comissão. E, portanto, julgo que é bom mantê-la em todos os ciclos políticos, e só nos fará bem a nós, e ficará registada em ata, pelo menos o estado da arte nesta matéria em Portugal. E depois cada qual decidirá livremente, de acordo com a sua consciência ou em junção partidária, e iremos a votos. Isto é só um pró-memória, porque normalmente isso é feito antes da generalidade. Antes. Da maneira como isto foi apresentado aqui, não foi. Ainda circula a ideia, que essa é falsa, de que o Governo apresentou na Assembleia da República um projeto anti-pirataria. Não, é um plano de ação que não tem assento parlamentar e que, aliás, ainda nem tive ocasião de ver, e é o tal que foi um copy-paste da versão do plano de ação Zapatero, que, aliás, foi um insucesso. Mas, portanto, Sr. Presidente, eram estas notas só a bem de alguma consciência e do futuro trabalho da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Faz favor.
Sr. Presidente, para dizer duas coisas, em primeiro lugar que não temos objeções ao relatório, que nos parece rigoroso, bem elaborado. A segunda, dizer que também não nos passa para a cabeça que haja uma aprovação de um texto legislativo de uma matéria tão complexa e que tem suscitado tão apaixonado debate, que seja feita sem que haja aqui audições. Naturalmente que os ritmos a que estes trabalhos parlamentares têm vindo a decorrer inviabilizam muitas vezes, como aliás é o caso, que as audições possam decorrer com antecipação, porque não nos é possível antecipar o ritmo dos agendamentos, mas creio que, obviamente, como estamos na expectativa de aprovações na generalidade, creio que deveremos proceder a um aturado trabalho de audições na especialidade, antes de uma aprovação final. E a terceira questão é que também tem que ver com os ritmos a que decorrem os trabalhos. Há um arrastamento de um projeto de lei do PCP apresentado sobre a matéria conexa, que tem que ver com a partilha de dados informáticos, e que está arrastado. Infelizmente não houve tempo de baixar esta comissão para poder ser também objeto de relatório, é o projeto 646/12, sobre regime jurídico da partilha de dados informáticos. Não entrou a tempo para poder ser objeto de relatório conjunto, mas portanto fica aqui a menção ao facto de haver um projeto de lei arrastado pelo Grupo Parlamentar do PCP para o debate em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Sr. Presidente, era só para dizer que eu própria tenho muitas dúvidas em relação a esta matéria, nomeadamente saber se estamos perante um imposto ou não, saber se faz sentido que os equipamentos sofram este imposto ou esta taxa, equipamentos esses que servem para muitas coisas que não têm nada a ver com cópia privada, nomeadamente telemóveis, que podem servir apenas para armazenamento de imagens. Tenho dúvidas quanto à forma como é transposta a diretiva, mas penso que essas dúvidas serão resolvidas nas audições e no plenário, e queria apenas dizer que neste momento parece-me oportuno não mais do que saudar o deputado Pedro Delgado Alves pelos seus excelentes relatórios. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira, até por ter posto nos precisos termos do regimento aquilo que é a discussão e aquilo que é o processo legislativo normal. Portanto, teremos a fase da especialidade, onde faremos essa discussão aturada, com certeza, entre todos os grupos parlamentares e todos os grupos, associações interessadas nestas matérias. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Não, era só para, de certa forma, respondendo à intervenção do deputado José Magalhães, dizer o seguinte. Nós... não há dúvida nenhuma que vamos ter que, na especialidade e no trabalho de especialidade, como é normal, vamos ter que analisar, proceder a audições, analisaremos as audições que se deve fazer ou não, não é este o momento para o fazer, mas teremos que fazer aquele trabalho de especialidade que é normal em matéria desta importância, chamando a atenção, no entanto, que já existem vários pareceres sobre as propostas de lei que estão aqui em causa, pareceres de entidades e associações que eles próprios já têm sugestões sobre a matéria, e portanto isto é só uma chamada de atenção para que, sim senhor, debater na especialidade, sim senhor, analisar todas as propostas de alteração que sejam necessárias e discutir em relação à matéria desta importância e tão densa, mas sempre tendo em atenção que a análise das audições que vamos fazer terá que ser uma análise, do nosso ponto de vista, vamos fazê-lo, não demasiado extensiva, ouvir, quer dizer, teremos que analisar, é isso que eu quero dizer, o Grupo Parlamentar do PSD analisará cada pedido de audição que for feito e tomará posição na altura própria, que é no âmbito da discussão na especialidade. E gostaria de dizer ao deputado José Magalhães, eu ouvi o que disse, realmente há casos aqui no Parlamento em que antes da discussão na generalidade nós procedemos a audições e fazemos, já houve casos desses, mas tanto quanto me recordo, posso já não ter a memória das coisas, normalmente é no âmbito da especialidade que nós depois podemos proceder a mais audições, a uma análise mais fina do que dizem as associações e os interessados, etc, etc. Mas isso não quer dizer que não vamos fazê-lo, neste caso, como se deve fazer, face à importância da matéria e à repercussão que a matéria tem em vários setores, fazer uma análise na especialidade o mais aprofundada possível.
Muito obrigado e felicito, enfim, todos os grupos parlamentares por esta disponibilidade para uma discussão profunda destas matérias que são de grande complexidade. Se os deputados não houverem mais intervenção, vamos votar os pareceres elaborados pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves relativamente às propostas de lei 245, 246 e 247/12 do Governo. As três, não havendo pedido de separação, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Dou agora a palavra para a apresentação do relatório sobre declaração de indignidade sucessória ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como todos sabem, já está prevista na lei, nomeadamente no artigo 2034 do Código Civil, a incapacidade sucessória por motivos de indignidade, nos casos, entre outros, em que alguém seja condenado por crime de homicídio doloso contra um autor da sucessão ou contra o seu cônjuge, descendente, ascendente, adotante ou adotado. O Partido Socialista, com este projeto, procura melhorar as condições de efetividade da declaração de indignidade sucessória nos casos de homicídio. O artigo 2036 do Código Civil diz que essa declaração tem de ser feita por sentença proferida numa ação civil proposta pelos interessados. O que acontece é que, já aconteceu aliás, não é, e não foi só uma vez, há situações em que não há mais herdeiros, não há conta interessados e aquele que é arguído, condenado, infrator, acaba por ser beneficiado com os bens da própria vítima, porque não há outros herdeiros sucessíveis. E então, o Partido Socialista, e bem, bondosamente, vem procurar resolver esta questão, sugerindo uma solução que passa por propor uma alteração ao artigo 69, ou introduzindo um artigo novo no Código Penal, que é o artigo 69-A, na parte referente aos efeitos das penas, por forma a que o juiz possa, numa sentença penal, desde logo declarar a indignidade sucessória. Esta é, em síntese, a proposta contida no projeto do Partido Socialista. Eu penso que a apreensão ou o problema que esta proposta, com esta formulação singela, levanta é a seguinte. Imaginemos que o juiz, na sentença penal, quando se diz que o juiz da sentença penal pode declarar logo a indignidade sucessória, imagine-se que o juiz não o faz, ou por esquecimento, não é caso também único, ou porque não se sente habilitado para o fazer, porque não tem o acervo factual necessário para saber qual é a classe de sucessíveis do arguído, ou porque entende que se pode, não deve, e portanto se não deve, não o faz, não é obrigado a fazê-lo. Nestes casos, o que é que acontece? Não acontece nada, e a questão que bondosamente o Partido Socialista pretende resolver ressurge aqui sem uma solução. Aquilo que posso adiantar é que, à semelhança do que acontece noutros ordenamentos jurídicos, nomeadamente na Bélgica e na França, o que se tem entendido é que o Ministério Público pode ter e tem, naturalmente, competência para ser ele próprio a propor a ação quando o único herdeiro é o próprio condenado. E isto não transparece do projeto do Partido Socialista e eventualmente teria que ser melhor equacionado. E parece também haver alguma necessidade de compatibilização mais apurada entre o Código Civil e o Código Penal nesta matéria, uma vez que o Código Civil exige sempre a instauração de uma ação civil para o efeito. De qualquer forma, e uma última nota para dizer que a redação que o Partido Socialista propõe para um novo artigo, isto seguramente se trata de um lapso, mas não fala expressamente de homicídio doloso, só fala de homicídio, e a mim parece-me que não é isso que se pretende. E curiosamente a exposição de motivos fala expressamente nos crimes de homicídio por violência doméstica, quando me parece que também o Partido Socialista não quer excluir os outros casos em que haja homicídios praticados noutro âmbito que não seja no âmbito da violência doméstica. Não, violência doméstica.
Os outros homicídios dolosos.
Exatamente, os outros homicídios dolosos. Portanto, Sr. Presidente, com estas notas, com estas reservas, penso que não há nenhum tipo de questão, com exceção de uma levantada pela Ordem dos Advogados no seu parecer, mas um pouco, digamos, fragilizada também pelo Conselho Superior de Magistratura e por outros acórdãos que já existem sobre a matéria, relativamente a uma inconstitucionalidade encontrada pela Ordem dos Advogados neste projeto, que diz que o juiz penal pode decretar desde logo a indignidade sucessória, então temos como um efeito direto da pena a privação de um direito civil, mas isso está mais do que resolvido e tratado na jurisprudência e até na doutrina, e por isso o Conselho Superior de Magistratura, no seu parecer, também não fala nessa inconstitucionalidade. Em síntese, pensa-se que este projeto está em condições de ser discutido em plenário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, queria saudar o Deputado Carlos Peixoto pelo relatório, e não só pelo relatório, por ter realmente compreendido bem a questão que está aqui a ser posta. Pode haver aqui realmente no sistema uma falha que é preciso colmatar, e acho que o deputado do Carlos Peixoto pôs bem, pôs corretamente o problema e até adiantou mais algumas considerações que naturalmente são consideradas bem-vindas para melhorar o projeto que estava aqui em causa, naturalmente que era dar aqui um pontapé de saída para se tentar encontrar uma solução para este problema. E realmente há as ocorrências em que o autor do crime também passa a ser o beneficiário da sucessão, que é uma situação realmente muito injusta, quando não há conta de interessados, ninguém se mexe, como se costuma dizer, para propor uma ação civil, e portanto é necessário que no momento da avaliação criminal, portanto da sentença criminal, o juiz tenha na sua grelha, digamos, porque isto está no artigo do Código Penal, portanto o juiz na sua grelha decidendo, nos casos que ele tem que decidir a sentença, aquele vai aparecer, porque está no Código Penal. Além disso, o facto de estar também leva a que o Ministério Público, que hoje já o poderia fazer pelo seu estatuto, mas que o Ministério Público também deva promover nesse sentido, se for detectado que a pessoa que está a ser julgada é o único herdeiro, né, dos bens do falecido. E, portanto, há aqui uma situação que só fazendo intervir o direito penal é que se consegue realmente ter uma resposta pronta para esse efeito. Porque a questão da ação civil tem prazos também, ainda há dias vinha uma notícia qualquer no jornal de um caso em que passou o prazo, assim. Portanto, aqui há que intervir logo no momento da condenação, e é isso que se pretende, e portanto penso que estão criadas as condições, se for como esperamos aprovado na generalidade, para depois fazer um trabalho de especialidade que melhore este projeto de lei para que seja mais justa esta situação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Baixa. Não havendo outras intervenções, Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, enfim, dirigir também igualmente uma palavra de saudação ao deputado relator, dizer que, na nossa perspectiva, na perspectiva do CDS, este projeto é um projeto que mereceu uma aturada reflexão. Todos nós identificávamos o problema, aliás é um problema que vem sendo discutido desde há muito e que efetivamente merece uma solução. Não menosprezando de forma alguma a intervenção do direito penal nesta matéria, muito em particular no que se refere à questão do homicídio doloso, a verdade é que, e mérito do projeto, levantou uma série de outras questões relacionadas com a indignidade sucessória no quadro da própria violência doméstica e que vão até para além das situações do homicídio e que, por sua vez, se associam também a algumas soluções ou ausência delas, identificação das mesmas no quadro do Código Civil. E por isso, apenas para dizer que procuraremos, de facto, dar uma resposta a estas matérias e contamos, naturalmente, com uma aturada discussão e construtiva neste mesmo sentido em sede depois de comissão. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Teresa Anjinho. Vamos então votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, a por unanimidade. Temos agora a apresentação de um último relatório, que relativo à primeira alteração ao regime de segredo de Estado, e dou de novo a palavra ao deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpa. O projeto de lei 645-12 procede à primeira alteração ao regime jurídico do segredo de Estado e também a uma alteração ao Código Penal na sequência da mensagem enviada pelo Sr. Presidente da República à quando da promulgação, num modelo de promulgação sem dúvida inovador e pouco usual em que se manifesta discordância, não obstante a promulgação, não deixa de ser estranho do ponto de vista jurídico ou constitucional, mas disso curaremos hoje na discussão da mensagem do Sr. Presidente da República. O que é facto é que perante uma mensagem e uma nota relativa ao regime jurídico, o Presidente da República formulou duas observações críticas, ou pelo menos duas sugestões de alteração de redação, tendo na sequência disso os dois partidos da maioria apresentado uma primeira alteração ao regime. Fundamentalmente trata-se de duas alterações, uma ao próprio regime jurídico do segredo de Estado, que passa por definir que o Primeiro-Ministro apenas dispõe de competência para desclassificar documentos por si ou pelos ministros ou vice-primeiros-ministros classificados, ou seja, balizando que a sua intervenção se limita à esfera de classificação da área governativa e não interferirá com o âmbito da classificação promovido por outros órgãos de soberania, nomeadamente pelo Presidente da República ou pelo Presidente da Assembleia, sendo que a segunda alteração é uma alteração ao Código Penal, introduzindo como elemento do tipo a necessidade de prévia classificação como segredo de Estado dos documentos que possam vir a pôr em causa os interesses fundamentais do Estado. Não se trata propriamente aqui da recuperação da antiga redação do artigo 316, uma vez que esta também não tinha como referência indispensável a classificação como segredo de Estado, mas seguindo a linha da exposição de motivos, que imagino beba também na mensagem do Sr. Presidente da República, com vista a, no quadro da utilização de um conceito mais abrangente, que é o de interesses fundamentais do Estado, ter um elemento que dote de maior segurança jurídica a criação de um tipo penal ou a revisão de um tipo penal. Portanto, as alterações são exclusivamente estas duas. Foram já solicitados pela Comissão Pareceres às entidades que se pronunciaram na discussão do projeto que deu origem à nova lei, nomeadamente a Ordem dos Advogados e os Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público, e eu sublinhava mais uma vez a necessidade também de proceder à audição da Comissão de acesso aos documentos administrativos, uma vez também que, tratando-se de matéria classificada, é matéria que determina a aplicação de uma das exceções resultantes da LADA e, consequentemente, havendo aqui a alteração das regras sobre desclassificação, há necessidade, parece-nos, também de audição obrigatória da CADA e, por isso, se recomenda que ela tenha lugar na fase da discussão na especialidade. De resto, não existem obstáculos de natureza jurídica ou constitucional ou regimental à discussão na generalidade e, por isso, o parecer é no sentido que ele pode tramitar e seguir a sua vida usual.
Muito obrigado. Não sei se há intervenções. O deputado Teresa Leal Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pela elaboração de um relatório que, no que diz respeito à questão substantiva das alterações agora propostas, é rigoroso, para manifestar aqui discordância do sentido crítico a esta modalidade que o Presidente da República utilizou no ato de promulgação, que concretiza uma verdadeira manifestação de cooperação institucional e manifesta ainda confiança no Parlamento para promover os ajustes que, no entendimento do Presidente da República, devem ser feitos a esta alteração legislativa à Lei do Segredo de Estado. E ainda na linha daquilo que já foi a discussão tida nesta comissão, a quando da apreciação e da votação do relatório que reportou ao diploma que agora é alterado, é nosso entendimento que as audições necessárias são aquelas que foram concretizadas e que esta sugestão da audição da CADA deve passar para a opinião do relator, aliás, como aconteceu no relatório relativo ao diploma ora alterado. E, portanto, sugiro uma alteração do relatório no sentido de passar esta sugestão da audição da CADA e também o terceiro ponto das conclusões para a opinião do relator. Em tudo o resto, estamos bastante confortáveis com o relatório. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há outras intervenções antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não havendo, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só telegraficamente dando nota que não alterarei a colocação do pedido de audição da CADA. É obrigatório nos termos da lei, não é uma opinião subjetiva do relator, é decorrência estrita do facto de estarmos a mexer em matérias classificadas e a CADA tem de ser ouvida. Portanto, houve alguma condescendência da primeira vez, na medida em que havia um espírito de colaboração com vista à elaboração do novo regime do Segredo de Estado. Infelizmente, devo dizer que a forma como chegámos à versão final não foi mais satisfatória nesse plano da colaboração e há mínimos os que não são ultrapassáveis. Se a senhora deputada pretender chumbar o relatório com base no facto de se pretender uma audição que é obrigatória nos termos da lei, então que o faça, mas eu não altero o relatório.
Pediu a palavra?
Não.
Senhores deputados, não havendo mais intervenções, vamos passar à votação deste relatório. Teresa Legal Coelho, faz favor.
Bom, essa perspectiva que seria obrigatório teria sido obrigatório para a lei que ora é alterada e não para esta alteração incidental relativamente à lei que ora é alterada.
Não sei se queremos fazer a discussão sobre a obrigatoriedade ou não da audição da CADA. O que acontece é que houve um diploma, a CADA foi ouvida. Depois há este, que chega agora, que faz duas alterações na sequência de uma de sugestões da presidência do Sr. Presidente da República. E decidiu-se não se ouvir a CADA, porque seria um sucedâneo do diploma. Agora, podemos é fazer esta discussão. Obrigatório ou não é obrigatório? O princípio é a obrigatoriedade. Não é? Este é o princípio. Senhores deputados, vamos então votar este relatório. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? PSD. PSD. E CDS-PP. E votos a favor do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Portanto, o relatório está aprovado. Senhores deputados, outros assuntos? Não havendo nada a dizer, muito obrigado e um resto de bom dia.